Nós vamos conversar com Rogério Cabral, da Geocampus, falando sobre o evento que será realizado aí, o terceiro dia de campo da bovina cultura de leite. Conosco aqui o Rogério Cabral. Eu posso falar Rogério Cabral também do Senar, né? Serviço Nacional da Empresariedade Rural, Senar, isso, Geocampus. E a professora Rosa Maria, da Fazenda Água Branca, que eu falei com ela aqui. Professora, eu vou, a todo momento, a todo instante, eu vou fazer referência à professora. Uma vez professora, sempre professora, e a proprietária da Fazenda Água Branca, com quem nós vamos conversar também, falando sobre este evento. O terceiro dia de campo da bovinocultura de leite. Rogério, você vai me permitir eu começar falando com a professora Rosa? Porque eu já ouvi a história, mas nem todo mundo teve essa oportunidade. É, a gente falava aqui, uma parceria que deu certo, se a gente tivesse que significar num contexto de forma rápida. É, Senar, a sua crença ou acreditar no projeto, e que está culminando aí já o terceiro dia de campo da bovinocultura de leite, mas quem conhece a história sabe que deu certo na sua propriedade e hoje tem sido referência em vários cantos, em vários lugares, e a senhora tem tido a oportunidade de compartilhar essa crença que teve no projeto do Senar, né? Boa tarde, professora Rosa, seja bem-vinda.
Boa tarde, Macário, boa tarde, Marconde, e a todos os ouvintes da 98 FM. Respondendo a sua pergunta, Macário, foi uma parceria realmente que deu certo, né? Num momento de muita dificuldade, porque nós buscamos essa parceria depois da seca, nós tínhamos perdido muitos animais na seca, estávamos com muita dificuldade, e aí eu pedi uma oportunidade de participar do curso, pedi a João Barreto. E João Barreto não tinha turmas formadas aqui em Campo Formoso e me arrumou uma vaga na turma de Antônio Gonçalves. E eu fui para Antônio Gonçalves, passamos 2 anos lá trabalhando, estudando, né, e participando das aulas de campo. E a todo momento que tinha oportunidade de levar o trabalho para a nossa fazenda, eu assim fazia. Até mesmo a revitalização da nascente, quando tivemos as aulas práticas e no momento que foi para fazer em campo, eu disse, epa, vamos para Água Branca, a revitalização vai ser lá. E você precisa ver que show foi essa revitalização. Hoje, nós temos muita água, graças a Deus, na propriedade, graças a essa revitalização que nós fizemos. Então, essa parceria foi excelente. Eu digo que o Senar na nossa vida foi na nossa propriedade, nas nossas atividades, foi um divisor de águas. Antes nós trabalhávamos de uma forma e depois do Senado, o curso, nós passamos a ter uma visão totalmente diferente de como produzir na roça, de como produzir, né, na zona rural. Isso para nós foi muito bom. Ainda tivemos o apoio de Rogério, né, da Geocampus, que está sempre lá. Todo mês, Rogério está lá fazendo acompanhamento, né, vendo como é que está tanto a produção do leite como as pastagens. Então, quando a pastagem está ruim, ele vai lá, faz a recomendação, a gente compra os fertilizantes ou usa também os fertilizantes naturais, né, de lá da própria fazenda. E assim, graças a Deus, essa parceria até hoje vem dando muito certo.
Ô Rogério, a gente pode dizer então que é uma parceria que deu tão certo, que já está aí o terceiro dia de campo da bovinocultura de leite a ser realizado lá na Fazenda Água Branca, mas não só isso, a Fazenda Água Branca tem servido de modelo para muita gente, né? Muitos cursos do próprio Senar, muita gente que vem visitar e que vem conhecer como é que a coisa funciona, né? Boa tarde.
Boa tarde, Macário, boa tarde, Marcones, boa tarde toda a população de Campo Formoso e região. É um negócio interessante, quando a gente idealizou o primeiro dia de campo, a gente conversando no dia das consultorias da gente, lá com a Dona Rosa, a gente conversando e ela exaltada, alegre, conversando e explicando, rapaz, isso aqui, ela sempre fala, a gente tem que levar esse negócio do Senar para muita gente, o Senar tem que chegar a mais gente. Aí a gente nem podia mostrar isso para o povo, Dona Rosa, ela vamos fazer um dia de campo? Ela, vamos fazer, se ela está aí, estamos juntos. E como a gente abraçou sem saber de onde viria o recurso, a gente tirou dinheiro do bolso do primeiro. Vamos fazer, bora. Então a gente vai mostrar, o primeiro dia de campo, a gente foi para mostrar o que tinha mudado na propriedade da Dona Rosa, transformado numa fazenda totalmente deficitária para uma fazenda superavitária. E, inclusive, muita gente às vezes até pensa, porque Dona Rosa fez, porque tinha uma condição melhor de vida, que tinha isso, tinha aquilo. Independe. O que a gente mostra lá, o que as pessoas veem na propriedade, era uma fazenda. Dona Rosa podia ter o dinheiro que tivesse. A fazenda ela tinha que comprar água para dar para os animais. Entendeu? E a gente, o sonho de Dona Rosa era o quê? Furar um poço. Toda a visita que eu fazia lá, ela dizia: Rogério, eu vou furar o poço. Eu vou furar o poço. Aí eu fui participar de um treinamento, o Senar proporcionou para a gente um curso de capacitação, de revitalização de nascente. Se fosse um cabo do Paraná, Pedro Diesel, os caras até botaram Rogério Al, gasolina, porque tinha esse Pedro Diesel que veio de lá para poder capacitar a gente como revitalizar nascentes. Isso a gente revitalizou, a gente aprendeu em setembro, reuniu profissionais da Bahia toda, ali Miguel Calmon, ele veio, passamos lá uma semana ele explicando como é que funcionava tudo. Aí quando a gente voltou, em setembro a gente fez isso, em novembro o Senar providenciou um curso aqui em Bonfim. Quem ministrou o curso foi eu, Paulo Roberto, de Antônio Gonçalves. Esse curso Dona Rosa participou. Então Dona Rosa veio. A gente se leveu, Dona Rosa foi para lá. E quando a gente terminou o dia, aí falou assim, a gente fez a aula prática, tudo direitinho, aí ela disse: vamos fazer semana que vem na minha fazenda. Aí eu disse: eu não posso ir, porque eu tinha, minha menina ia fazer uma prova em Petrolina, eu tinha que estar lá, tal, e com ela, aquele negócio todo. Aí o pessoal disse, ela: não, vai os alunos. Aí juntou os alunos que participaram do curso, junto com o Bebeto, que era o veterinário na época que dava assessoria, e foram para lá, para a fazenda, e fizeram o processo. Fizeram o processo em dezembro. Quando foi em janeiro, a gente começou a irrigar a área. A gente começou a fazer irrigação. É um negócio assim, eu digo, esse é o que é de melhor na questão da disseminação de informação. Eu fui para Miguel Calmon, aprendi, cheguei em Bonfim, passei, os alunos vieram para Campo Formoso e aplicaram. Foi um negócio massa. Então, aí um custo desse, que ela disse, furar um poço. Por que eu falei de furar o poço e a nascente? Ele disse: quem tem dinheiro? Não, isso aqui é para você utilizar melhor o seu dinheiro. Um poço você vai furar, aí é 20 mil reais. Você recupera, Dona Rosa não gastou mil reais fazendo com tudo, a revitalização, não gastou mil reais.
Quer dizer, a gente vai falar posteriormente sobre isso aí.
Entendeu? Uhum. Então, assim, eu quero que as pessoas vão domingo para lá para entender o conceito, a ideia. Não fique pensando, porque tem dinheiro, não tem dinheiro, eu não tô. Mas a gente está trabalhando a questão de você melhorar a propriedade com o custo lá embaixo.
É isso que eu ia falar agora há pouco, porque assim, a gente vai falar ao longo da nossa entrevista aqui, o que a gente está falando, Dona Rosa, o cara pode dizer, porque a Dona Rosa, ela investiu, ela fez, não, e o que foi feito na propriedade dela pode ser feito em qualquer propriedade, porque a gente está trazendo aqui a professora Rosa Maria, mas tem vários outros exemplos de Campo Formoso e da região também, né? E nós vamos conversando aqui. Eu vou trazer o Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi.
Rogério, boa tarde. O que vem de diferente, o que vem de novo nesse terceiro dia de campo?
Justamente. O que é que eu estava falando? Por que ele estava falando ali? O primeiro dia de campo a gente focou muito na propriedade da Dona Rosa, para mostrar as tecnologias que eram feitas lá, que as pessoas podiam ver e saber que podia melhorar a propriedade. Aquela questão de como a propriedade, produtividade. A gente saía de 20 vacas produzindo 19 litros de leite, que é uma prática que é grande aqui na região. Uma vaca produz pouco, para eliminar essas 20 vacas e comprar duas que produzem cada uma 20. Então, essas coisas a gente foi tentando mostrar para as pessoas que era possível fazer, né? No segundo, aí a gente começou a fazer o quê? Uma coisa que a gente não abre mão de discutir. Discutimos no primeiro dia de campo, no segundo e está no terceiro dia de campo. O que é que vai ser discutido? Mercado. Para o produtor entender que investimento ele pode fazer, até onde eu posso alçar a minha mão, eu preciso saber como é que esse mercado se comporta, qual a perspectiva desse mercado para frente. Então, discutimos isso no primeiro, no segundo, e vamos discutir no terceiro dia. Então, é um tema, quando nós chegarmos no 20º dia de campo, nós vamos estar dando a 20ª palestra sobre mercado, uma das palestras vai ser sobre mercado. Isso é uma coisa que a gente trouxe, que não pode abrir mão. Porque o mercado é muito importante. Outra coisa, uma situação que esse ano a gente vai abordar, inclusive eu com a professora do IF, a professora Alessandra, lá do IF, zootecnista, ela vai discutir o que é que interfere, quais os fatores que interferem na qualidade do leite. O que é que interfere na qualidade do leite? Se interfere na qualidade do leite, interfere no produto derivado, no iogurte, no queijo, na manteiga. E no valor também, né? No valor, quanto mais o seu produto é de qualidade, tem mais teor de gordura, você recebe mais dinheiro. Você sempre tem um bônus pela qualidade. Então, a gente vai discutir, vai ser a primeira palestra, nós vamos falar sobre isso. A professora Alessandra, ela vai falar o que é que interfere na qualidade do leite. Como é que a gente pode produzir um leite de melhor qualidade, né? A segunda palestra, serão dois palestrantes, vai ser uma tabelinha, será Rodrigo, zootecnista, ele atua na Dial Consultoria, né, na região, via Senar também, ele também tem parceria com o Senar, e o Willi Requião, que é veterinário, que ele vem pelo Senar, né? O Willi Requião ele é de Aguarari, e ele atua como consultor, a mesma função que eu tenho no Senado de consultor técnico, o Willi também tem, de consultor técnico. O que é que eles vão falar? Eles vão falar como a nutrição animal interfere na questão reprodutiva dos animais. A gente tem um problema muito sério aqui, não só em Campo Formoso, como na região inteira, porque esse dia de campo, a gente hoje já se configura no principal evento técnico da região norte do estado da Bahia, da bovinocultura de leite. É muito importante isso, a gente recebe a ligação de todo mundo dizendo que vem. A gente entende que, assim, um grande problema que a gente tem é o quê? Intervalo de parto, o animal vai parir agora e vai emprenhar daqui um ano. Ou seja, daqui um ano são mais 9 meses para ele, para o animal parir. Aí tem esse intervalo que você não está com o animal, com bezerro novo no pé, é mês que você não produz. Então, como é que interfere isso? Qual é o intervalo ideal? Como é que eu interfiro nisso na questão da nutrição? Porque o animal... A gente teve um exemplo clássico na propriedade da Dona Rosa. A gente sempre dava para os animais cevada. Cevada é uma excelente forragem para o animal. É o resíduo da cervejaria. Aí na pandemia as pessoas diziam que bebia mais, não era? Mas não era isso, não acontecia isso. As pessoas começaram a beber mais dias, mas em quantidades menores. Tanto porque, quanto você sabe disso, Rogério? Porque as cervejarias pararam de ter resíduo de cerveja. A gente não conseguia mais comprar, porque eles começaram a trabalhar 2, 3 dias na semana só. Então, diminuiu-se muito a produção. E a gente começou a não ter a cevada para comprar. Qual a alternativa? Raspa de mandioca. Seu Ataí saía rodando pelo baixinho, rodava ali para cima, subindo, descendo, comprando raspa de mandioca. Mantivemos a produção. Negócio massa. A gente tinha um custo alto com cevada, mas a gente conseguiu manter a produção com raspa de mandioca, uma alternativa massa. A produção manteve. Está bom? Tá. Tá. E o que acontece? Só que teve um problema. O score corporal do animal diminuiu, o intervalo de parto aumentou. Entendeu? Então a gente vai mostrar isso. A gente vai discutir a experiência da fazenda. Uhum. Aí depois a gente teve que buscar alternativas para minimizar o custo, suprir a falta da cevada e mesmo assim continuar com o intervalo de parto interessante. Então nós vamos discutir
manter
isso.
O padrão,
e manter o padrão. Porque assim, o intervalo que a gente sempre fala assim, diz, olha, o animal pariu hoje. Daqui a 60 dias ele tem que estar prenho. Cada dia a mais de 60 dias é um dinheiro que não volta mais. É um dia que não volta mais, você perdeu esse dinheiro.
Isso, é possível, porque você já tem feito na prática, né?
Justamente, com nutrição.
Então o cara que não conhece, não sabe, ele pode até... Não, isso é normal. Não tem como. Mas para vocês que estão na prática no dia...
É aquele esquema. Chegou 60 dias, o animal não empregou, tem alguma coisa... Opa! Atende. Mas 30 dias, se aí eu quero dar alguma coisa, Chegou, mas chegou a 90 dias e não emprenhou, tem alguma coisa errada. Ou com o seu reprodutor, ou com sua vaca, alguma coisa está errada.
Na entrevista ao vivo de hoje, com a Rosa Maria da Fazenda Água Branca e também o Rogério Cabral, do Senar, falando sobre o terceiro dia de campo da bovinocultura de leite. Daqui a pouquinho o Rogério vai continuar falando sobre as palestras que estarão acontecendo lá, mas antes de ir para o bloco comercial, eu falei... Queria que a professora Rosa falasse um pouquinho sobre essa oportunidade de mostrar, de apresentar para as pessoas o que está dando certo, quer seja através do dia de campo ou no dia a dia, nas oportunidades agendadas e programadas para que as pessoas conheçam o funcionamento e esse trabalho que foi feito através do Senar na propriedade dela. E depois, na sequência, o Rogério vai estar voltando aqui conosco. Professora Rosa.
Pois é, Macário. Quando nós chegamos aqui, você me chamou de professora e perguntou... Se eu me incomodaria. E eu respondi a você que quem já foi rainha nunca perde a majestade, né?
Verdade.
Nem perde a majestade e nem perde o costume de estar ensinando. É assim. Então, abrir a propriedade nossa, tanto eu quanto a Thaíde, meu esposo, a gente tem assim muito prazer em abrir a propriedade para que outras pessoas participem e vejam a atividade que nós estamos fazendo. Que está dando certo, né? Porque eu acho que uma das funções do ser humano é dividir aquilo que está dando certo com outras pessoas, para que outros também tenham a mesma oportunidade que você. Então, a produção de leite na nossa fazenda deu certo. Até hoje, graças a Deus, está dando muito certo. Então, às vezes, Rogério, quando a gente faz as contas, aí Rogério diz, Dona Rosa, vamos fazer aqui as contas, vamos. Então, uma quinzena das vacas, uma quinzena é nossa. A produção delas é assim, uma quinzena é delas. Tem que comprar ração, tem que comprar remédio, tem que comprar tudo isso, né? E a outra quinzena é nossa, vai para o nosso bolso. Então, isso, abrir a propriedade para as pessoas é muito prazeroso para a gente, tanto para mim quanto para meu esposo, Ataíde. Ele não se nega, muito pelo contrário, ele gosta muito de receber e de mostrar todas as atividades e tudo que dá certo lá na fazenda, né? Então, isso nos gratifica e eu espero que as pessoas que cheguem até lá, tanto nesse dia de campo, como também se quiser visitar a fazenda um outro dia, eu espero que saia de lá, né, com uma sementinha plantada e que faça essa sementinha crescer e também faça a sua fazenda produzir. Porque não é ruim, é bom. Eu sempre digo com as pessoas que fazem, que são parceiros nossos, eu digo, faça as contas, bote aí, quantos litros de leite você produz? Ah, eu produzo 30 litros de leite, então bote 30 litros de leite, 30 dias. Depois multiplique pelo valor que você está recebendo e veja como você vai gostar de receber esse valor. E as pessoas às vezes, ah, é bom mesmo, Dona Rosa, é bom. Eu digo, é uma atividade que você faz até 7 horas, depois das 7 você está livre para você fazer uma outra atividade, né? Então, aquele ali é um ganho extra. É um ganho extra para você.
Ô Rogério,
De passar para o outro, disseminar a questão do que deu certo, do conhecimento que está fazendo. E é uma responsabilidade que a gente tem. Todo mundo, eu sou oriundo de universidade pública, ou seja, quem pagou o meu estudo, quem proporcionou foi o Estado. Meu pai e minha mãe pagavam as contas de todo mundo. Quem proporcionou eu me formasse em engenharia agrônoma foi o Estado da Bahia, na Universidade do Estado da Bahia.
Rapaz, então, eu paguei para você estudar, porque o Estado não tem dinheiro, quem paga somos nós, né, Rogério?
Justamente, então isso é o retorno que a gente tem que dar para a sociedade. Dona Rosa, verdade, quando verdade. A gente começou, não tinha comida, a gente tinha que chover, passar aí o capim, para a gente, Dona Rosa, vamos... Aí na época começou a lançar o capim-açu, é um capim de corte grande, é o elefante melhorado. E Dona Rosa comprou um fardinho, eu acho que umas 10 mudinhas de capim-açu por R$1.250 na época. Hoje a gente tem umas duas tarefas de capim-açu plantado. E hoje ela disse, quem quiser pode vir buscar, que tem a muda disponível aqui. Então, é aquele negócio, é a disponibilidade.
R$1.225. Um peixinho assim pequeno. Isso nós conseguimos produzir, e hoje nós temos mais de duas tarefas.
E é como o Dona Rosa disse, teve o acesso do Senar, que sendo uma iniciativa privada, mas com investimento público também, mediante impostos que a gente paga. Se tem um imposto que volta,
é na isso, mão da gente, é esse,
que é só um pedacinho que cai na mão do Senai e a gente consegue transformar nisso aí. Então, é um retorno que dá para a sociedade.
Com certeza. Ô, Rogério, e sobre a programação, eu te falava, quem pode participar, e eu queria que você complementasse, antes de Marconi fazer a próxima pergunta, quem pode participar desse terceiro dia de campo e as demais palestras que você falava, e nós acabamos indo para o bloco comercial.
Aí, só para finalizar, então, essa é a segunda palestra que eu estava pontuando sobre a questão da nutrição, a influência da nutrição na reprodução bovina, e depois nós vamos encerrar, como eu pontuei lá no começo, sobre a palestra que não pode faltar, que é de mercado. Mostrar, nós vamos fazer a leitura do que o mercado nos espera no segundo semestre. Então, isso vai ser debatido. E quando finaliza a terceira palestra, que é que a gente faz uma mesa redonda com os três, com os palestrantes, faz uma mesa redonda, onde os produtores vão começar a lançar perguntas e debater, às vezes, um tema interferindo no outro, e a gente bater um papo com todos os palestrantes sendo perguntados pelo público, né? Quem é que pode participar disso? Todo e tudo, Dona Rosa tem um videozinho que a gente lançou aí, ela falando, convidando as pessoas, ela usou um negócio, o simpatizante, o entusiasta, quem gosta, quem produz é muito importante, mas quem gosta do meio rural, para entender como funciona, às vezes a gente vê aquele negócio do agro, as pessoas criam um pouco de resistência, porque é o agro, não, pessoal. Vocês vão ver que é uma condição muito, muito tranquila. Vocês vão ver, então, quem tem interesse. O produtor rural está lá, nós estamos disponíveis, abertos. Não precisa fazer inscrição antes. Faz inscrição lá no dia domingo, 8 horas da manhã. Nós já estamos lá com nossa equipe fazendo a inscrição, as pessoas chegando, tudo, recepcionando o pessoal todo. Então, quem tem interesse, os profissionais da área vão lá. Quem é que, às vezes, vislumbra? Rapaz, o leite é um negócio que eu posso ter um dinheiro. Aqui eu tenho outra atividade, eu quero fazer um investimento. Deixa eu ver como é que é o leite lá. Como funciona esse negócio? Então todo mundo está convidado. Quem tem interesse na cadeia está convidado. A gente já está recebendo, aqui neste tanto estava ligando, até Marconi botou, bota no silencioso. Aqui era a prefeitura de Ponto Novo entrando em contato aqui já da caravana que está vindo de lá para cá. Tem Pindobaçu, vem caravana de Antônio Gonçalves, de Jaguarari, Bonfim. Então, movimenta a região inteira. Então, você tem familiaridade com o assunto, produz, é profissional da área, tem interesse em entender como funciona, lá é o momento.
Vou passar para o Marconi. Marconi.
Rosa, de qual forma esse sistema da produção do leite lá na região da Fazenda Água Branca mudou a realidade, principalmente dos pequenos produtores, economicamente?
Olha, quando nós começamos, nós tínhamos dois parceiros, que era o Juca da Formosa e o Aldenes. Quando foi para botar o resfriador, a Betânia, né, que é a empresa de laticínio, ela disse assim: Dona Rosa, a senhora tem condição de botar 600 litros dia? Eu disse: eu não, mas eu vou atrás de alguém que me ajude a botar esses 600. Eu falei com o Juca e falei com o Aldenes, que muita gente conhece como Gadão, né? Aí nós três juntos botávamos os 600 litros. Depois, um e outro ficaram vendo a situação e começaram a se achegar e perguntar se podia botar o leite também. E nós fomos dando sim, eu e a Taíde dando sim. Resultado, cresceu que o Juca, da Formosa, já sentiu a necessidade de botar um resfriador na propriedade dele. Então, lá na propriedade do Juca, ele já conta também com 4 ou 5 ou 6, não sei quantos, produtores, que também botam lá. Aí, os nossos... Muitos também, como eu perdi Juca e os outros que ficavam mais próximos da fazenda de Juca, aí nós somos, outros chegaram para nós. Então, hoje tem, eu acho que nas duas propriedades, deve ter mais ou menos 12 a 15 produtores que colocam leite nesses dois resfriadores, tanto no nosso quanto no de Juca. E já ouvi até dizer que tem um outro grupo do pessoal do pessoal de... Esqueci o nome do rapaz agora. Que ele já bota em Juca e já está querendo botar um outro resfriador na propriedade dele também, porque o de Juca já não está comportando a quantidade. Então, isso para mim é uma felicidade muito grande, né? E rogo e peço a Deus que não somente 3, mas que 6, que 10, porque isso é uma geração de renda, né? Para a nossa comunidade, para a nossa região, que muitos saem daqui e vão buscar recursos nas cidades maiores, nas cidades grandes, no corte da cana, na panha do café, isso e aquilo outro. E nós estamos conseguindo mostrar que com 2, 3 vacas produzindo bem, você consegue um recurso que não... E ficar em casa, não precisa se deslocar.
Professora Rosa, uma coisa que me chamou a atenção, e a senhora já pontuou também aí, às vezes a pessoa diz assim, mas para fazer um negócio desse, participar de um curso desse, aprender, esse Senar deve cobrar muito caro, esse povo aí para ir lá, e assim, e a senhora pontuou aqui para a gente, que é algo que o Senar oferece de forma... gratuita, para as pessoas, fazer o conhecimento gratuito, os técnicos de forma gratuita, né?
O que mais me encantava, quando eu estava fazendo o curso, quando eu entrei, que eu não tinha conhecimento de Senar, não tinha conhecimento de nada disso, e o que mais me encantava, me deixava assim, digo, minha gente, como é que tem um curso desse, numa qualidade dessa, belíssimo desse jeito, e não chega para todo mundo que mora na zona rural? Eu tenho, como eu estava dizendo aqui, nós temos um agrônomo e um veterinário todo mês na nossa fazenda fazendo acompanhamento sem gastar um real. No curso eu não gastei um centavo, a única coisa que eu gastava era a gasolina da minha casa até Antônio Gonçalves. Lá a alimentação, o lanche, o café, tudo de graça. O Senar proporcionava tudo isso e você... E é um curso belíssimo, de uma qualidade que você precisa ver. Foram 2 anos de curso, paramos no finalzinho, porque já tinha começado a pandemia, e nós paramos, faltava o quê? 2 ou 3 encontros? Dois encontros, né? E aí a gente parou. Mas essa, de excelente qualidade o curso. E quem tem condição de participar do Senar, busque e participe, que para nós... Para mim e meu esposo, que ele não participou, mas ele estava assim, sempre muito aberto a receber tudo que eu trazia, todas as informações. Aí quando eu chegava e botava em prática, às vezes os funcionários lá da roça ligavam para ele, senhor Taíde, dona Rosa está aqui atrapalhando o serviço da gente, manda buscar ela. Aí ele dizia, ela aí manda, deixe ela aí resolver do jeito dela. Por quê? Porque mudava totalmente a prática de fazer as coisas. E eu chegava lá e dizia, não, vamos plantar dessa forma. Mas a gente planta palma toda a vida desse jeito, assim. Eu digo, mas agora não, agora nós vamos plantar em curva de nível, nós vamos puxar aqui a mangueira de nível, nós vamos fazer dessa forma, é desse jeito, a palma tem que ser adensada, mas não vai dar certo? Vai dar certo. Eles estão dizendo lá, os professores estão dizendo que dá certo, vamos tentar. E aí fazíamos assim, e graças a Deus mudamos a prática, e tudo melhorou.
Olha, eu queria ter mais tempo para a gente conversar, infelizmente nós não temos. Eu vou agradecer aqui a professora Rosa Maria, proprietária da Fazenda Água Branca. Muito obrigado pela sua presença conosco aqui no Jornal 98 Notícias de hoje.
Nós que agradecemos, né, Rogério? A gente que agradece e continua aí o convite de pé, aqueles simpatizantes da atividade, estejam lá para estar participando junto com a gente. Okay. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.
Rogério, muito obrigado pela presença aqui conosco no Jornal 98.
Muito obrigado a vocês. Eu preciso só de um momentozinho a mais, só para falar dos parceiros que estão conosco. Que sem a gente, a gente lembra que no primeiro a gente começou só a gente, a prefeitura, o fazendão, e a gente começou, foi no trompaço. E agora a gente já tem um corpo maior de gente que acredita no projeto. Eu acho interessante citá-los aqui. A realização é Geocampus e Fazenda Água Branca, né, a realização, mas a gente tem um apoio da Renove Energia Solar, que atua, né, que um dos termos da gente é sustentabilidade, é mercado, tecnologia e sustentabilidade. Então, até os patrocinadores seguem essa questão desse tripé, né? A Renove está conosco lá também, Murilinho, que é o proprietário que atua com a gente, Eucalipto do Vale, que o dono é Campo Formosense, né? Também Gutenberg está conosco, Fabasme, mais um Campo Formosense, campo-formosense, a FABASB, que é a Faculdade Baiana do Senhor do Bonfim, que vai estar conosco lá, que ela tá, eles trabalham, estão com um curso para começar agora de agronegócio, então tudo a ver, capacitação, tudo isso, né? A Juagro, lá de Juazeiro, talvez até onde a gente chega com a... A importância do evento, a Juagro está conosco também, o Fazendão está conosco, quando a gente fala, estamos pensando em fazer alguma coisa, estamos juntos. Estão com a gente sempre, né? O Senar, que está conosco também, em todas as ações, o Sindicato de Campo Formoso do Rural, João Barreto, meu amigo velho, está lá na Paraíba se recuperando da saúde, daqui um dia está conosco, firme e forte. Aí tem a prefeitura, através da secretaria com o Rangel, de agricultura, que está com a gente também, parceiro, outro que também não tinha nem tomado posse direito, quando a gente falou do programa, 15 dias após a tomada de posse, já estavam com a gente nesse evento. Então a gente não pode deixar nunca de marcar essa importância da prefeitura com estrutura, com tudo, os caras estão sempre junto conosco. O Banco do Nordeste, que é o segundo ano que o Banco Nordeste está conosco, né? Então, ano passado, eles quebraram até a regra deles, porque para você pedir patrocínio no Banco do Nordeste, são 60 dias antes do evento. O ano passado, faltando 30 dias, eles entraram em contato conosco, bicho, tem essa regra, mas estamos quebrando, porque tem que estar com vocês. E esse ano já foi tudo dentro lá, eles já colocaram no cronograma e já entraram desde o começo com a gente também. Então, esses são os parceiros que estão conosco para aumentar e elevar o conhecimento da bovina pro de leite aqui em nossa região.
O evento é domingo, né?
Domingo, 8 horas da manhã, estaremos lá. E só um detalhe, já recebi contato de Jaguarari, que Jaguarari já está querendo fazer um evento igual.
É a propagação
do conhecimento. Justamente.
Rogério,
muito obrigado a todos.
Ok, muito obrigado. Obrigado, professora Rosa, também, Marcos.